Dando sequência aqui ao livro do Evangelho, nós vamos continuar o capítulo Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. E é colocado que quiseram os fariseus, juntos com os herodianos, herodianos eram aqueles que seguiam a Herodes, de alguma forma montarem uma cilada para Jesus. E o que fizeram os fariseus e os herodianos? Eles montaram a seguinte estratégia: nós vamos levar a Jesus a seguinte pergunta: será que nós deveremos ou não pagar aos impostos? Porque se Jesus dissesse que não deveriam, estaria em curso a partir daí uma rebelião dos romanos para contra eles. Se ele dissesse que deveriam, os judeus que colocariam as coisas de uma forma insatisfatória. E o Cristo, então, foi perguntado a eles se eles deveriam ou não pagar aos impostos. E o Cristo pediu uma moeda. E na moeda estava a figura de César. E o Cristo disse: dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Eles ficaram embasbacados. Porque o que o Cristo estava dizendo? O que o Cristo estava nos colocando? E isso é uma ponderação que devemos fazer a todo instante. Será que nós deveremos seguir a Deus, seguindo a César? Será que é possível isso se fazer? Será que nós temos compromissos com o mundo material, com as leis humanas, com os impostos? Sim. Nós estamos diante de uma situação que deve ser avaliada por nós. Se é bem ou não utilizada pelos governantes, não é problema nosso. Mas nós temos perante essa sociedade o dever de cumprir as nossas responsabilidades, desde pagamento de impostos, desde sermos leais, bons servidores, pessoas que estão propagandeando o otimismo e o bem, levando a boa palavra, tentando diminuir ou amortizar rebeliões possíveis, porque, na essência, nós vamos ver que todos os movimentos sociais, todos os movimentos políticos são sempre passageiros. Eles não vão no cerne do problema. Como a Lucile falou, o cerne do problema é o ser humano. Ou nós entendemos isto, ou nós vamos fazer com que nós não atendamos à causa real. Então, seguir a Deus tem uma série de comprometimentos. Ou seja, eu, para seguir a Deus, tenho que ser honesto na minha vida diária. Se eu seguir a Deus de maneira correta, eu não vou esperar privilégios. Eu não vou esperar coisas apenas para mim mesmo. Então, é dessa forma que nós precisamos compreender. Seguir a Deus nos dá uma série de responsabilidades, mas que nós não percamos de vista. É na vida prática, é na vida humana que nós colocamos esses valores. Não é em outro local. É na vida prática que eu vou ver se eu estou mais humano, mais humilde, mais paciencioso, mais tolerante, mais fraterno. É na minha vida diária. Então, é isso que eu preciso compreender. Dar aos outros, porque se eu não pago, por exemplo, o imposto, se eu não pago alguém que eu estou devendo, eu faço com que uma cadeia produtiva toda tenha problemas. A pessoa precisa imaginar que isso tem consequências, que isso vai redundar em problemas para outros também. Então, somos nós pensando em nós mesmos, mas somos nós que não vislumbramos algo a mais. E agora, levarmos as coisas de Deus para o mundo material, na boa conduta, é correto. Mas imaginemos que eu me beneficiar disto. As piores guerras que ocorreram no mundo foram as guerras religiosas. As pessoas se arvoraram ao direito de matar em nome de Deus. E elas ocorrem nos dias de hoje. Nós vemos árabes e judeus, nós vemos católicos e protestantes, nós vemos a todo instante pessoas colocando o nome de Deus para estabelecer o seu preconceito, para subjugar pessoas, para fazer com que a guerra se propagandeie. Então nós não compreendemos. Não podemos trazer um apartidarismo político para o centro espírita. André Luiz, no livro Conduta Espírita, ele é bem claro. As coisas de César na vida humana, nós não podemos trazer para cá. Se eu tenho, eu tenho que conter as minhas paixões clubísticas e partidárias, para que isso não exacerbe uma visão distorcida da vida. Então é importante entendermos que Deus sempre comandará tudo e a todos. A lei de Deus irá sempre prevalecer em todos os instantes. A lei de César, ela sempre irá se modificar, mas nós temos responsabilidades para com ela. Então, amar a Deus e amar ao próximo é também cumprir com o nosso papel. Com honestidade, com correção, com simplicidade, mas cumprir, fazer o melhor que está ao nosso dispor. Agora, se nós nos estabelecermos movimentos de rebelião, para que nós vamos entender ou trazer isso, ou buscar isso? A grande revolução é íntima. A grande mudança é interior. Não é outra mudança, não. Não é isso que vai mudar o mundo. O mundo só irá se modificar se o ser humano se modificar. Não existe outra maneira de socorrer. E essa confiança que eu devo ter, no livro Tecla, a primeira marcha do cristianismo, o espírito de irmão José através de Bacelli, nos fala um exemplo interessante dessa Tecla que foi levada a uma situação difícil. Ou seja, ela iria se casar, ela estava comprometida com uma pessoa da sua cidade, em Icônio. Mas Paulo e Barnabé passam por aquela cidade. Ela vai ouvir e fica embevecida com aquele Messias que ela esperava. E a partir daí ela começa a se libertar. Ela era uma menina que filosofava, era uma menina que lia muitas coisas, lia Sócrates, melhor, Platão, lia tudo que se relacionava com os gregos e com os egípcios. Ela tinha um conhecimento muito grande. E aquilo veio dar à vida dela um maior entendimento. Ou seja, o Cristo era o libertador. E ela poderia fazer opções. E ela não aceita aquilo que é colocado pelos seus pais. O pai dela vai até o procônsul para que ele advogasse a causa daquele rapaz que iria se casar com ela. E ela é bem firme. Eu estou seguindo a minha consciência. Eu vou seguir a lei de Deus que está inscrita dentro de mim mesmo. Eu sei o que eu devo e o que eu não devo fazer. E aí, por uma série de perguntas, uma série de colocações, levam ela agora a ser queimada. E quando ela iria ser queimada, passaram todas aquelas resinas, puseram lascas de madeira ao derredor dela, e o vento chegou, e ela não foi agora envolvida por aquele fogo. O vento levou até outras pessoas, ficaram assustadíssimos. Viram que não era possível, aquela menina era alguém amaldiçoada. Mandaram ela para Antioquia. E lá ela foi avaliada pelo prefeito. 10 dias iriam ocorrer de festas naquela cidade. E ali o que acontece? Ele conjectura com ela dizendo, minha irmã, abjura isso, deixe de lado isso. Falou, não, eu sei que o senhor está investido de poderes, porque Deus lhe permitiu, Deus lhe possibilitou isso. Se assim não fosse, inclusive o seu poder seria demovido. E ela falou, você é muito saliente, minha filha. Você vai se modificar agora, sendo levada a uma situação estranha. Você vai ser levada à arena. Pense por alguns dias e eu vou voltar a falar com você. Alguns dias se passaram, novamente o prefeito começa a conversar com ela. E aí, mudou a sua opinião? Está temerosa? Ele falou, não. Na cadeia ela havia conversado com todos os presos, havia falado desse homem que vinha libertar a humanidade e todos ficaram agora embevecidos. E ali ela estava colocando, e ali ela estava falando e o prefeito fala, mas você vai ser levado a ser comida na arena. Falou, pouco me importa, eu sigo a lei de Deus e nada mais, a minha consciência manda eu não abjurar. Porque, afinal de contas, eu nunca iria conseguir conviver com mim mesmo. E ela foi levada à arena. Ela entra, se ajoelha, faz o sinal da cruz, que não era o que significa hoje. Eram pescadores dizendo que eles eram pescadores de almas. E aí, o leão primeiro entra. E o leão chega rugindo e se acautela e fica próximo a ela. Como se fosse um felino pequeno, um gato. E ela passa a mão nele e ela está envolvida pelo espírito de Abigail, aquela mulher ou aquela namorada de Paulo de Tarso. Estava ali envolvendo a ela. E ela está envolvida por aquela situação e o prefeito fala para o seu subalterno. E aí, vocês deram de comer a esse animal? Há uma semana que ele não se alimenta, prefeito. E aí puseram uma outra leoa dentro da arena para que pudesse ser comida aquela criatura. E a mesma leoa agora vem esbravejando, e o leão a defende. E eles ficam ali, o que será isso? Começam a falar de Jesus, aquele homem que havia voltado, pois, 3 dias após ter sido morto. Quem era aquela mulher? Que magia era essa? Por que os animais não comiam a ela? Soltam uma pantera e o povilhão começa a sair das arenas, começa a sair das arquibancadas, é um pisoteio total. Um deles cai e aí sim a leoa e a pantera devoram a todos eles. Tudo ocorrendo, eles ficam agora surpreendidos. O prefeito vendo aquilo que faz, manda 20 guardas adentrarem e retirarem aquela moça daquele local. O que é isso a não ser seguir a lei de Deus? É fanatismo? É algo imponderável? Mas quando nós estamos diante de testemunhar a nossa fé, de testemunhar o que nós acreditamos, nós não podemos tergiversar. Nós não podemos, de alguma forma, arrumarmos desculpas. E quando nós seguirmos a Deus, será-nos pedido o quê? Essa responsabilidade, essa maneira correta de agir, para que tenhamos a noção que o nosso exemplo será significativo a muitos outros. Então, seguir a Deus tem uma série de responsabilidades, assim como seguir a César, porque o mundo nos conclama um monte de coisas. Será que eu vou mudar o mundo? Mudando o que? Leis? Mudando de que forma? Não existe mudança verdadeira, real. Então, que nós propagandeamos o quê? A mudança íntima, verdadeira e necessária, para que mudemos esse mundo em que nós estamos. Conta outra passagem interessante, que Chico Xavier foi a uma cidade, ele morava em Pedro Leopoldo, ele foi até Uberaba fazer a qualificação e o selecionamento de alguns touros, junto com o patrão dele, Rômulo Joviano, o chefe da fazenda modelo em que ele trabalhava. E lá chegando, o que ocorreu? Ele viu que um animal foi selecionado. E quando foi selecionado aquele touro, o que fizeram? Um peão, as pessoas estavam agora andando, tentando laçá-la, correndo atrás, e o touro querendo sair. Até que, com muito custo, com muita luta, conseguiram colocá-lo no chão. Ele estava com o chifre agora quebrado, e nesse momento ele berrava. E nesse momento ele estava no chão e foi marcado com a noção que ele pertenceria a partir daí à escola, à fazenda modelo. Ele estava marcado. E mais do que marcado, antecipando por vias outras, ele imaginou que ele seria localizado, viveria agora recluso, isolado. A situação passou e Emmanuel disse a Chico: Chico, é dessa forma que Deus seleciona as pessoas. Primeiro, ele leva a dificuldade. Segundo, ele faz com que a pessoa lute para que ela não se estabeleça. Mas algo interior faz com que ele tenha sido selecionado. Ele tem capacidades, ele tem valores e ele precisa se definir. E quando o faz, ele vai ser vítima de impropérios, de aleivosias, de mentiras. Ele vai ser vítima de uma série de isolamentos e problemas. Esta é a pessoa que segue a Deus. Esta é a pessoa que não vai ser compreendida no mundo em que ela se encontra. Então, que nós entendamos, aqueles que buscam seguir a Deus viverão isolados, viverão caluniados, terão uma série de impropérios, serão humilhados perante os outros. Não importa. O único abalizador da nossa vida é a nossa consciência e mais nada. Então, lembremos-nos, se eu faço a definição, eu posso servir a César com honestidade e com correção, mas lembrando que não é isso que nos dará paz, não é isso que nos dará o algo mais que nós necessitamos. É seguir a Deus e fazer com que o nosso irmão, onde estiver, receba e acolha a nossa bondade, a nossa comiseração e a nossa paciência. E que Deus ampare a todos nós.